Senhoras e senhores deputados, penso que estão reunidas condições para podermos começar a nossa audição. Um cumprimento muito especial, já que isto é uma audição de duas comissões, aos nossos colegas da Comissão de Economia, que com a 10ª Comissão fazem esta audição ao candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paes Antunes, no quadro do artigo 257 do Regimento da Assembleia da República, cumprimentando o Sr. Deputado Miguel Santos como Presidente da Comissão de Economia. Cumprimento naturalmente o candidato, o Soutor, bem-vindo a esta casa, que sei que conhece bem e, portanto, também se sente em casa. Vamos então prosseguir com a nossa grelha. Eu dava apenas conhecimento ao conjunto dos deputados da grelha que vamos então considerar. O candidato a presidente do SES fará uma intervenção inicial até 5 minutos. Cada grupo parlamentar, de seguida, teremos uma ronda única em que cada grupo parlamentar fará uma intervenção de até 5 minutos, uma intervenção e questões até 5 minutos. E os DURP, ou o DURP, neste caso, a senhora deputada Inês Sousa Real, se participar, com uma intervenção até 2 minutos. O somatório deste conjunto de intervenções, se forem todas feitas, será de 42 minutos, o que dará ao candidato a Presidente do SES também igual tempo de resposta, mas procuraremos equilibrar em função também do número de questões e do tempo que for consumido pelos grupos parlamentares. E assim, sem mais delongas, cumprimentando mais uma vez o Dr. Luís Paes Antunes, passava-lhe a palavra para a sua intervenção inicial de até 5 minutos. Soutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que saúdo, tal como o Presidente da Comissão de Economia. Uma saudação especial às senhoras e aos senhores deputados, dar-vos conta do gosto que tenho em poder estar aqui e agradecer-vos a vossa disponibilidade também para podermos, durante estes 90 minutos, mais coisa, menos coisa, ter uma troca de impressões que eu espero que seja frutuosa sobre o Conselho Económico e Social. Permitam-me nesta intervenção inicial, que será uma intervenção bastante curta, transmitir-lhe aquela que é a minha visão do SES e a minha visão para o SES, de forma, como disse, necessariamente breve. Terei depois todo o gosto em poder responder às questões que forem colocadas pelas senhoras e os senhores deputados e aí certamente aprofundar um pouco. Permitam-me que diga também, eu acredito firmemente nas virtualidades do diálogo social, da concertação social e do tripartismo. Sei quão difícil, até por experiência própria, é, por vezes, alcançar consensos, mas independentemente dos consensos e dos acordos que se conseguem fazer no termo de processos de participação social alargada, o próprio processo é um estímulo ao debate democrático. E mesmo quando não se consegue alcançar um consenso, mesmo quando o resultado final não é um acordo, o conhecimento que as partes vão tendo da posição do outro, da leitura do outro, das preocupações do outro, é um elemento fundamental depois no processo de decisão e, em particular, no processo de decisão política. Portanto, devemos procurar consensos, sim, mas ter sempre presente que, para além dos consensos, o próprio espaço de debate democrático e a própria participação dos parceiros ou a participação da sociedade civil é importante na formação do processo. A minha ligação ao SES vai fazer, muito em breve, 30 anos. Foi em 94 que eu me tornei conselheiro do SES e desde essa altura tive sempre em diferentes papéis e em diferentes vertentes ligado um pouco à vida do SES. Numa primeira fase como conselheiro, como membro do Conselho Económico e Social, numa segunda fase no exercício de funções governativas e com uma presença forte na concertação social, da qual guardo boas memórias, devo boas memórias e boas relações pessoais e institucionais com a maioria dos parceiros, para não dizer com a totalidade dos parceiros, num período mais recente, mas que não é tão recente quanto isso, nos últimos 15 anos, na qualidade de árbitro-presidente no sistema de arbitragem laboral que está sediada no SES e em que de forma regular tenho participado. Eu acho que o SES tem enormes desafios e sobre eles teremos ocasião de falar. Mas enquanto órgão de consulta e de concertação social, que é a função constitucional que lhe está atribuída, o meu entendimento é que o SES deve ter uma maior centralidade no apoio ao processo de decisão e de definição das políticas públicas, em particular através da organização, da promoção e da valorização de um espaço público de debate democrático e de uma maior participação da sociedade civil. Esse eu diria que é um dos grandes desafios do SES, teremos depois a ocasião de falar dos constrangimentos, que aliás o anterior presidente eleito, o deputado, ainda deputado, ou eurodeputado Francisco Assis, assinalou e bem, e vários passos deu no sentido de procurar colmatar algumas das dificuldades, há constrangimentos de natureza estrutural bastante grande. Um outro domínio em que eu acho fundamental o papel do SES e a necessidade do seu reforço tem a ver com o processo da concertação social. Teremos certamente a ocasião de falar em maior detalhe, mas eu acho que seria importante que o Conselho Económico e Social tivesse, um pouco a exemplo do que se passa em Espanha, uma maior participação no processo de monitorização e avaliação dos acordos que são celebrados no âmbito da concertação social. Atualmente não tem condições, como saberão, para o fazer, mas eu acho que esse passo era um passo importante para o futuro trabalho do SES. Eu não ignoro, antes pelo contrário, os passos que foram dados ou que foram iniciados nos anos mais recentes para criar essas condições de reforço do SES. Eu acho que há que prosseguir esse esforço e concretizá-lo. E se tiver a confiança da Assembleia da República, espero poder dedicar todos os meus esforços a essa tarefa e alcançar esse resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Soutor, pela sua intervenção inicial. Então passaríamos à ronda de intervenções e questões suscitadas pelos grupos parlamentares. E arrancando desde já com o grupo parlamentar do PSD, com a intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Presidentes, o Sr. Dr. Luís Paes Antunes, caras e caros colegas. Em primeiro lugar, permitam-me aqui um pequeno pedido de desculpa, uma vez que estamos aqui, nesta zona, pelo menos debaixo de uma iluminação radiosa. Os meus óculos são fotocromáticos e, portanto, dão um ar assim um pouco de fazer turismo na sala do Senado, coisa que não corresponde de todo à realidade. Mas ainda assim, gostaria de saudar o Dr. Luís Paes Antunes e as palavras que teve relativamente à questão da importância do diálogo social e do tripartismo, que nos revemos inteiramente. Isto é, o SES, enquanto plataforma de diálogo e de concertação para o desenvolvimento económico e social de Portugal, um espaço onde as vozes de distintos atores se unem para construir um futuro melhor para Portugal, impulsionando o diálogo e a colaboração para o bem-estar da sociedade portuguesa e da sua evolução, mas também a importância dos equilíbrios e a independência do SES face aos poderes, que é absolutamente fundamental. Temos aqui um conjunto de questões que gostaríamos de deixar o Dr. Luís Paes Antunes. A primeira tem a ver precisamente com as questões exógenas e a forma como implicarão, positiva ou negativamente, na evolução do modelo económico e social português e até europeu. Em primeiro lugar, a questão geopolítica, isto é, como é que entende que a questão geopolítica que enfim, vem ocupando as nossas preocupações nos últimos tempos, designadamente os conflitos militares e uma eventual, e oxalá que isso não se verifique, digamos, escalada dos mesmos, poderá influir na questão económico-social em Portugal. Em segundo lugar, as questões das novas formas atípicas de trabalho, a digitalização, a robotização e todo este diálogo, todo este, podemos falar em diálogo, mas todo este debate acerca do futuro do trabalho, como é que poderá também evoluir no modelo económico-social português. E, por último, o aumento da participação dos imigrantes nas diferentes formas de prestação em Portugal, como é que isso impactará também no futuro em termos económico-sociais. Em segundo lugar, a relação entre o salário mínimo nacional e o salário médio. É um debate que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, eu diria ainda bem, em virtude da evolução que tem havido, uma evolução acelerada do salário mínimo nacional, mas o que é certo é que isso, como não é acompanhado ao nível, digamos, dos restantes salários, faz com que o salário médio comece a ficar cada vez mais próximo do salário mínimo nacional, o que provoca algum grau de insatisfação em muitas empresas e no próprio Estado, pelo facto de não permitir uma diferenciação salarial correspondente às qualificações e ao trabalho desempenhado pelos trabalhadores ou pelos diferentes trabalhadores, pelas diferentes escalas de trabalhadores dessas empresas. Que ideias têm relativamente para que, enfim, é um exercício apenas, para que a subida do primeiro, isto é, a subida do salário mínimo nacional, não prejudique o segundo, isto é, não reduza o segundo. Terceiro, a igualdade de género ao nível salarial. Como entende que o SES possa ajudar a combater esta desigualdade, que é iníqua, mas que ainda persiste em Portugal? Por último, tem a ver com a Comissão Permanente de Concertação Social. Enfim, sabemos que o Presidente do SES tem um papel meramente observador, ele é presidida pelo Governo, mas digamos também é, digamos, um expoente do tripartismo. E como releva a prossecução de esforços de entendimentos e de que modo a Assembleia da República, isto é uma questão que aqui se coloca muito, isto é, como é que a Assembleia da República, enquanto órgão legislativo, deve, e os deputados e os diferentes grupos parlamentares, devem atuar perante os acordos e a transposição dos acordos em termos de lei, designadamente a nível do Código do Trabalho. Isto é, se a Assembleia da República deve, no âmbito da sua autonomia, alterar os acordos, isto é, e deixar livre campo ao debate democrático, no sentido de que a lei possa não corresponder exatamente aos acordos, ou se deve haver aqui um princípio, que aliás nós, PSD, temos vindo a respeitar desde há muitos anos a esta parte, no sentido de que a lei possa, na medida do possível, refletir aquilo que foi acordado, sob pena de, digamos, a Assembleia da República poder vir a desvirtuar aquilo que é acordado, muitas vezes com tanta dificuldade e com equilíbrios, muitas vezes, ténus em concertação social. Muito obrigado. E por último, permita-me só desejar as maiores felicidades na eleição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões do Trabalho e Economia, Srs. E Srs. Deputados. Quero começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Paes Antunes, enquanto candidato a Presidente do Conselho Económico e Social, e dizer-lhe que é um privilégio podermos estar hoje aqui a debater aquilo que são os desafios e as grandes linhas de intervenção deste órgão, um órgão com a relevância que tem na nossa sociedade, mas também enquanto garante e aprofundamento os valores de uma democracia participativa. Obviamente também neste quadro quero desejar-lhe uma boa audição e o sucesso o sucesso na eleição de amanhã. Agradeço as notas que já aqui nos deixou, permite-nos aferir, ainda que em termos gerais, aquilo que é a sua visão em termos de intervenção como Presidente e também enquanto o papel do SES enquanto órgão com as competências que tem. Eu tinha aqui uma observação, o Dr. Paes Antunes já fez referência, que é o seu especial conhecimento e relação de longa data com o Conselho Económico e Social, nas múltiplas competências da arbitragem até à concertação social tripartida enquanto membro do Governo e também no próprio Conselho Económico e Social. São áreas diferentes, duas delas, nomeadamente a arbitragem e a concertação social, ainda que integrando o SES, têm um funcionamento plenamente autónomo e que importa ter sempre presente. A Comissão, como referi, a Comissão Permanente de Concertação Social é um órgão que, não obstante se encontrar integrado no SES, é plenamente autónomo e independente. Tem uma composição particular, é tripartida e, para além deste tripartido, é equilátero, ou seja, os mesmos membros em termos de governo, parceiros sociais, portanto patronais e sindicais, e presidida, como já aqui foi referida, pelo Primeiro-Ministro. Pela exposição que fez, certamente concordará que este é um pilar fundamental de um Estado de Direito, de um Estado de Direito democrático, e que lhe é muito dado pela autonomia dos parceiros sociais, que é a autonomia que os parceiros sociais têm, e a autonomia dos resultados da concertação social. E esta autonomia e estes resultados sempre foram profundamente valorizados e respeitados pelo Partido Socialista, e se-lo-ão certamente no futuro. De facto, o diálogo social tripartido tem tido e deverá continuar a ter uma esfera própria, uma esfera independente, aliás, muito na linha daquilo que é defendido pela Organização Internacional do Trabalho e que todos nós partilhamos, e que o Estado português, obviamente, também não só partilha, como ratifica as suas convenções. E, portanto, este espaço próprio, por um lado do SES e por outro da concertação social, é algo que para nós é muito importante, e obviamente os resultados desse mesmo processo, sejam eles, como muito bem referiu, acordos formais ou apenas, em certos momentos, espaços de reflexão e de discussão que se conduzem sempre a um aprofundamento da participação e ao enriquecimento das soluções. Sobre a vertente da administração, e portanto gostaria que pudesse aprofundar um pouquinho mais como é que vê esta relação, ainda que o Presidente do SES não tenha competências diretas na concertação social. Relativamente à vertente da administração consultiva, gostaria que pudesse aprofundar duas questões que têm sobretudo a ver com a composição. Ao longo dos últimos anos temos vindo a ouvir algumas críticas quanto à falta de representação ou insuficiente representação de algumas áreas ou segmentos da sociedade e da economia, isto por um lado, e por outro lado críticas também da existência de desequilíbrios entre diferentes grupos que decorrem, aqui diria eu, que decorrem sobretudo de alargamentos casuísticos e pontuais que foram sendo feitos ao longo dos anos e que alteraram, em certo modo, aqueles que eram os equilíbrios que se pretendiam que um Conselho Económico e Social tivesse na altura da sua Constituição, e já lá vão uns anos. E também gostaria que pudesse desenvolver um pouquinho mais esta questão. Foi aqui abordada a questão da igualdade de género, também é uma nota que transversalmente e de uma forma muito permanente tem sido preocupação deste grupo parlamentar. Temos acompanhado algumas evoluções recentes do SES sobre esta matéria, quer em termos de parceiros de iniciativa, do manual de linguagem inclusiva, etc. Mas é de facto uma área onde é preciso continuarmos a apostar, e no fundo ainda temos um SES cuja composição é maioritária e masculina, e portanto saber um pouquinho a visão do seu doutor nesta matéria. E por fim, também de uma forma muito sintética, é mesmo a minha última nota, Sr. Presidente, até porque a questão também já aqui foi colocada, sabemos que há um plano, que o SES é um plano interrompido pelo processo, pela antecipação das eleições, contém já algumas pistas e algumas reflexões de trabalho. Gostaríamos de lhe perguntar se entre as gerais, qual é a sua visão sobre o programa de trabalho que existia e nomeadamente sobre algumas dos desafios emergentes que creio que todos partilhamos, que têm a ver com as questões geopolíticas, com as transições digital ambiental e com o mundo do trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. E então, de seguida, o Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo de si, cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Economia, o Deputado Miguel Santos, cumprimentar o nosso convidado, o Dr. Luís Paes Antunes, e todos os senhores deputados. É um gosto recebê-lo nesta casa, enquanto candidato indigitado e único às funções de Presidente do Conselho Económico e Social, e portanto desejo-lhe as maiores felicidades nesta audição, e como candidato único, se for eleito, um excelente mandato à frente de um importante órgão que, não no continente, mas numa região autónoma, já fiz parte pessoalmente e, portanto, sei da importância da existência destes órgãos de concertação social e também de auscultação da sociedade e consultivo. Todos conhecem o seu vasto currículo profissional, político, governativo, em diversas áreas, também no Conselho Económico e Social, onde está há 15 anos em funções de arbitragem, e, portanto, consideramos que tem um currículo relevante, apesar de ter terminado a sua atividade profissional, pelo que vi agora na advocacia, sempre teve um papel ligado a outras causas, nomeadamente também à cosmogonia portuguesa, que é relevante também neste papel do SES. Gostava de lhe perguntar duas ou três questões. Uma tem a ver com a representatividade do Conselho Económico e Social, que depois emana e deriva para a concertação social na sua composição. Há uns anos atrás foi alargado de 56 para 77, houve mais 20 entidades que foram englobadas. Se entende, como candidato indigitado do SES, que com esta alteração que foi feita, se estão já todos os setores da sociedade civil representadas no plenário do Conselho Económico e Social, bem como o facto nas organizações empresariais e nas organizações sindicais há vários pedidos sempre entre cada instalação do órgão de alargar estes lugares a outras sociedades. É um pouco esquisito, digamos assim, que por uma questão legal só estejam representados do lado dos trabalhadores duas confederações como a UGT e a CGTP, mais politizadas, e não propriamente os sindicatos independentes e outras confederações que tinham interesse em participar, nomeadamente a Confederação das Empresas de Obras Públicas, que já fizeram, e também das empresas de distribuição, que já fizeram, e das pequenas e médias empresas, a Confederação das Pequenas e Médias Empresas, e portanto era fácil encontrar aqui um equilíbrio, haja vontade, porque tem que ser equiparado. E qual era a sua opinião em relação a isso? Se está aberto a essa alteração, se essa é a sua vontade e a sua visão. Também gostava de lhe perguntar, dentro destes consensos que disse que devem ser feitos na sociedade civil, há paz social. E a paz social que é desejada por todos. Como vê o atual momento? Como vê a forma de ultrapassar alguns problemas que existem, e que são vários, em vários setores, que existem na sociedade, e se entende que os instrumentos que existem são suficientes para combatar vários destes problemas sociais que existem. No equilíbrio das relações de trabalho, e que muito fez nesta área nos 15 anos, na arbitragem, lida com a precariedade, lida com a valorização salarial, com a retribuição. Como é que vê que estas questões podem ser muito ultrapassadas, não só por ser dos trabalhadores, mas também das entidades patronais? Muitas vezes as leis são feitas para alterar essa questão importante dos trabalhadores, mas como vê essa questão ligada aos trabalhadores? Eu queria deixar ficar 30 segundos, Sr. Presidente, só para uma pergunta da minha colega, mas não podia deixar de dizer e fazer-lhe uma última pergunta rápida em relação ao desemprego. O desemprego está crescente. O desemprego que teve nos três últimos trimestres está a subir. E como vê o Presidente indigitado, se for eleito, o que é que poderá fazer para ver isto, e também a questão do crescimento poucochinho da economia,
muito bem,
que é muito pouco e que poderá ser feito
muito
mais
bem. Ao nível em auxílio da sua
muito obrigado,
colega.
Passava a palavra.
Em auxílio da sua colega, eu passo a palavra à senhora deputada Felicidade Vital. Muito obrigado.
Microfone, agora sim já tenho. Muito obrigada, Sr. Presidente. No pouco tempo que me resta, cumprimentar o Dr. Luís Paes Antunes pela sua disponibilidade e considerando que ao Presidente do SES é atribuído um papel de mediador e promotor do diálogo social em sede de Comissão Permanente da Concertação Social, gostaria apenas de lhe colocar duas perguntas, eram três, mas o PSD já colocou uma delas, portanto. E a primeira seria, que medidas pensa promover para se implementar no que aos cuidados domésticos diz respeito para efeitos de reforma, valorizando assim o papel do cuidador, especialmente porque historicamente esse foi um lugar tipicamente ocupado pelas mulheres. E, portanto, combatendo assim a maior vulnerabilidade económica que lhe está associada na idade da reforma às mulheres que normalmente ou que muitas vezes fazem este papel. Também gostaria de saber qual a sua opinião sobre a criação de bonificações para todos os trabalhadores e empresas que prolonguem o tempo de vida ativa dos trabalhadores que o desejem, obviamente, considerando a escassez de mão de obra que existe em Portugal. E a terceira pergunta tinha a ver com o salário médio nacional, mas uma vez que o PSD já colocou, apenas referir que esta aproximação entre o salário mínimo e o salário médio é uma característica típica de um Estado socialista e, portanto, neste momento temos esse problema que pode levar a conflitos muito laborais, bem, uma vez que o salário das FIAs intermédias se aproxima velozmente do salário mínimo nacional. Muito agradecer-lhe a tolerância, Sr. Presidente, muito obrigado. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e na ausência do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, passo a palavra então à Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, aliás. Quero também agradecer a presença do Dr. Luís Paes Antunes e cumprimentá-lo em nome do Bloco de Esquerda. Eu creio que não é que há um consenso nesta sala, em torno desta sala, que tem a ver com a importância do Conselho Económico e Social, que todos partilhamos, seguramente, o trabalho relevante que faz, não só o trabalho relevante em todas as suas áreas, mas também o que tem desenvolvido ultimamente em termos dos estudos e relatórios que vem promovendo e que são sempre de altíssima qualidade e que são muito úteis nas várias dimensões, também a importância de termos um órgão com tanta diversidade do ponto de vista da sua composição e, portanto, passando isso à frente, que creio que partilhamos todas e todas, eu passo diretamente a quatro questões muito concretas. A primeira já foi abordada, tem a ver com a questão da igualdade de género e, portanto, foi abordada em várias dimensões, mas aquela que eu gostaria de trazer tem a ver especificamente com a composição do SES, porque ainda há uma grande desigualdade de género na composição. Nós sabemos que é difícil, se não impossível, impor entidades com um único representante que nomeiem uma pessoa de um determinado género, mas quando as entidades têm mais de um que o representante, a minha questão é se acha que poderia avançar-se com alguma exigência paritária maior e que se possa combater esta desigualdade de alguma forma no funcionamento. A segunda questão tem a ver com a economia do cuidado. O Conselho Económico e Social vai realizar um grande estudo sobre a economia do cuidado, que é muito importante e fundamental numa sociedade como a portuguesa. Nós sabemos que existem cerca de 800 mil cuidadores e cuidadoras informais em Portugal, a tempo total ou a tempo parcial. Alguns passos foram dados, mas sabemos que ainda há muito por fazer, nomeadamente em relação ao Estatuto de Cuidador Informal, mas enfim, há muito trabalho a fazer e a minha pergunta muito concreta é se pondera que os cuidadores informais possam estar representados, ter assento no Conselho Económico e Social ou não, tendo em conta este estudo que se vai realizar e tendo em conta que existem várias associações de cuidadores informais, se esta poderia ser uma hipótese ou não no quadro da realização do estudo da economia de cuidado, como referi. A terceira questão tem a ver com a concertação social. Falou na sua intervenção inicial da necessidade do seu reforço. Sabemos que há, por vezes, visões neocorporativas e até mesmo anticonstitucionais que pretendem transformar o Conselho Permanente da Concertação Social numa Câmara Corporativa de facto, e nós sabemos que no nosso regime democrático o Conselho Económico e Social tem uma competência eminentemente consultiva e, portanto, a este respeito gostaria de perguntar-lhe se no caso da legislação laboral, em que sabemos que o Parlamento tem o monopólio da alteração da legislação laboral, como é que pretende defender o papel constitucional do SES contra, digamos, estas tentativas, estas entorses neocorporativas que circulam na sociedade e que, do nosso ponto de vista, atentam mesmo contra a nossa Constituição. E a última questão tem a ver com as regras de arbitragem. Há novas regras de arbitragem que foram aprovadas na Agenda do Trabalho Digno, no sentido de contornar a caducidade unilateral das convenções coletivas, e neste contexto gostaria de perguntar-lhe também muito concretamente se o que é que pensa que deve ser feito, se imagina que deve ser feito um reforço, se é um reforço necessário em termos de árbitros do SES ou não, se é necessário ou não uma eventual regulamentação que possa estar em falta para pôr em prática esta nova legislação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, de seguida, passava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o nosso convidado, Dr. Luís Paes Antunes. Eu terei algumas questões em relação às quais gostaria que nos esclarecesse qual é o seu pensamento. Desde logo, qual é a avaliação que faz do quadro da negociação coletiva, designadamente o volume de convenções negociadas e revistas, ou novas convenções, e o balanço que é possível ter acerca dos avanços efetivos que esses instrumentos representam. Gostaria também de perguntar-lhe se concorda que o regime de caducidade e de sobrevigência das convenções constitui um instrumento que, as mais das vezes, de facto, prejudica a livre negociação por parte dos sindicatos, resultando com muita frequência que os empregadores acabam por impor a redução de direitos que estavam consagrados em instrumentos anteriores, como contrapartida por uma, muitas vezes, insuficiente atualização dos vencimentos. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, que contributos é que o SES pode dar para esta questão. Por outro lado, e é um tema que preocupa o Grupo Parlamentar do PCP, é o recurso excessivo e frequentemente sem fundamento, designadamente em termos da necessidade de garantir serviços inadiáveis, como o abastecimento de água, eletricidade, etc., ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno. Há, de facto, um abuso enorme de apenas com o lucro, com a ânsia de potenciar ao máximo os lucros das empresas e com prejuízo para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores e a necessária articulação entre a sua vida pessoal e familiar com a vida profissional. E, portanto, perguntava-lhe se está de acordo com o PCP no sentido de que o recurso a estas modalidades deve ser limitado às empresas e nas condições em que ele é, de facto, imprescindível e, concomitantemente, subordiná-lo a um conjunto de regras que, desde logo, garantam, primeiro, a anuência do trabalhador, a sua submissão a exames médicos prévios e periódicos e também um conjunto de garantias, designadamente em termos de retribuição compensatória pelo cumprimento desses regimes e também uma compensação, designadamente em termos de majoração das férias e também da reforma antecipada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, de seguida, dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito bem-vindo ao Dr. Luís Paes Antunes. Obrigada por estar aqui connosco. O Conselho Económico e Social é, naturalmente, um importante órgão consultivo e de concertação social e nós consideramos que deveria ter uma maior relevância e, para isso, também ter as ferramentas para conseguir ter um papel mais ativo na aproximação dos vários organismos representantes da sociedade. Relativamente à intervenção inicial, falou de algumas dificuldades. Gostaria que desenvolvesse essa... Que dificuldades identifica e o que é que considera que seria relevante fazer para melhorar a organização do SES e ultrapassar essas dificuldades? E também nessa linha, se seria pertinente, do seu ponto de vista, que a Lei 108/91 fosse revista e em que sentido? E, portanto, que esse seria um trabalho também aqui na Assembleia da República. Por outro lado, outra pergunta, estava a decorrer uma análise à organização do SES, já iniciada pelos anteriores presidentes, e, portanto, gostaria de, também de perceber, também no seguimento de várias perguntas que já foram aqui feitas, o que é que entende que deveria ser ou não um alargamento e atualização da composição do SES, nomeadamente o alargamento a organizações de setores menos representados, como por exemplo o setor cooperativo, que apenas tem dois representantes e que é um setor em que, do ponto de vista do LIVRE, devemos apostar mais. Ou representantes de associações da área da igualdade e de políticas sociais que em alguns setores não estão representados no SES. Por outro lado, também já foi perguntado o que é importante fazer para garantir também maior paridade de género na composição do SES e no plenário do SES. Outra questão também gostava de perguntar é relativamente à participação cidadã. Se considera que o SES pode ser um veículo para a promoção de assembleias cidadãs, como aconteceu, por exemplo, em França, que a iniciativa foi através também da congénere francesa. Depois, após a última alteração ao Código do Trabalho, se considera fundamental que haja novas alterações às leis do trabalho e que discussões devem ser tidas no âmbito da concertação social, do seu ponto de vista. Também a questão que já foi levantada sobre o salário mínimo e o salário médio e que soluções é que o SES pode mediar. E outras questões que também são relevantes para o LIVRE são as questões que vão além do salário, que são as condições de trabalho. Portanto, estamos a falar das questões de precariedade e todas as outras questões do trabalho, mas também do tempo. Nós propusemos e foi realizado um projeto piloto da semana de 4 dias em Portugal. Os resultados preliminares foram muito bons, porque a saúde mental dos trabalhadores melhorou, a produtividade aumentou, a conciliação familiar e profissional melhorou muito e, portanto, queria também perceber se estas questões da redução do horário de trabalho, da implementação da semana de 4 dias, das políticas de tempo na área do trabalho, se também é algo que considera relevante discutir no âmbito do SES no âmbito também da concertação social. Isto liga também às questões de saúde mental, que também têm sido uma preocupação geral e também do SES, nomeadamente no trabalho que foi desenvolvido do estudo sobre o problema da raspadinha em Portugal, que agora estará a ser desenvolvida a segunda e a terceira fase do estudo. E, portanto, queria perguntar se considera que estes estudos são relevantes e que outros estudos, em que áreas, nomeadamente nesta área da saúde mental, seria relevante o SES tomar em mãos para dar continuidade a esta preocupação. E outros estudos foram também muito relevantes na área da violência doméstica, também dos cuidadores informais, e, portanto, há uma série de áreas em que era importante termos esse desenvolvimento, e, portanto, gostaria também de saber o que é que pensa sobre isso. Muito obrigada.
A senhora deputada, e então passo a palavra ao grupo parlamentar do CDS, o senhor deputado Paulo Núncio. O senhor deputado tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentava os seus presidentes, cumprimentava as senhoras e senhores deputados presentes nesta audição. Cumprimentava também o Dr. Luís Pais Antunes, desejando-lhe as maiores felicidades nesta audição e, no caso de ser eleito, como esperamos que seja, as maiores felicidades para o exercício das suas funções. São funções muito importantes para a paz social que possa continuar a reinar em Portugal e, por isso, agradecemos a sua disponibilidade para mais este serviço à causa pública. Para o CDS, o Conselho Económico e Social sempre foi da maior importância e da maior centralidade no diálogo entre sindicatos e entidades patronais. Adelina Mar da Costa, uma das grandes referências do CDS, costumava dizer que um reformista se serve de mudanças para evitar rupturas. E é precisamente assim que nós olhamos para o Conselho Económico e Social. Um fórum fundamental para permitir o diálogo social, para conseguir realizar reformas num ambiente de paz social. E entendemos que é muito importante este diálogo tripartido entre, por um lado, o Governo e, por outro lado, as entidades patronais e os sindicatos para avançarmos no modelo social europeu, para avançarmos numa economia social de mercado e que, por um lado, permita o reforço dos direitos dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo reforce também a competitividade das nossas empresas num clima de diálogo social. Também consideramos que é muito importante que nesse diálogo social todas as partes que estejam envolvidas estejam de boa fé, que estejam realmente com vontade de chegar a acordos e de acordar em reformas, excluindo ou evitando situações que têm ocorrido no passado, em que determinadas entidades excluem à partida para chegar a acordos e assumem uma posição de oposição ou de resistência a qualquer reforma que possa sair do Conselho Económico e Social. Finalmente, parece-nos fundamental também que o Conselho Económico e Social garanta a sua centralidade no diálogo social, evitando situações que também ocorreram no passado, em que parte das suas competências, parte das matérias que normalmente são discutidas no Conselho Económico e Social, passaram para o Parlamento, desvalorizando nessa matéria a importância e a centralidade do Conselho Económico e Social nas discussões que têm a ver com matérias sociais e de rendimento dos trabalhadores. E por isso, nessa perspectiva, o Grupo Parlamentar do CDS gostaria de fazer três perguntas. Em primeiro lugar, tendo em conta a sua experiência, a sua larga experiência, diria eu, por um lado, o seu percurso profissional bem conhecido, mas também a sua atividade política e governamental na área laboral, e por outro lado, os 30 anos que leva, como referiu, de ligação ao Conselho Económico e Social, eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as reformas essenciais que o Conselho Económico e Social deve introduzir no seu funcionamento para que tenha um papel mais ativo, mais presente no diálogo social em Portugal. Em segundo lugar, referindo-me a uma pergunta que já foi feita, mas gostaria de enfatizar, fala-se muitas vezes na entrada de novas entidades no plenário do Conselho Económico e Social, não me refiro obviamente à Comissão Permanente de Concertação Social, mas ao plenário do Conselho Económico e Social, e ultimamente, por exemplo, tenho ouvido a pretensão da Associação Portuguesa de Contribuintes fazer parte do plenário do Conselho Económico e Social. E eu pergunto-lhe como vê essa perspectiva de entrada de novas entidades e quais deverão ser os critérios a ser respeitados e cumpridos para que essa entrada possa efetivamente ocorrer. A última pergunta, o Governo anunciou que gostaria de ver negociado e acordado um novo acordo que consagre o reforço dos rendimentos e a produtividade dos trabalhadores portugueses, por um lado, mas também a competitividade e o crescimento da nossa economia. E como futuro, como futuro Presidente da Comissão Permanente de Concertação Social, como é que olha para esta pretensão do Governo na realização deste novo acordo que reforce, por um lado, rendimentos dos trabalhadores, mas que, por outro lado, reforce também as condições de competitividade das nossas empresas, designadamente reformas fiscais e, dentro da reforma fiscal, a reforma do IRC, a reforma sobre a tributação das empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, assim, fechamos a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, passando de imediato ao Sr. Dr. Luís Paes Antunes, o candidato à presidência do SES. Com uma nota, tendo nós tido intervenção de 7 grupos parlamentares, podemos ter como tempo limite aproximado os 35 minutos e, com este quadro temporal, passava de imediato a palavra ao Sr. Doutor para responder às questões que foram suscitadas. Sr. Doutor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todas as senhoras e senhores deputados pelas questões que colocaram. Certamente não são fáceis de gerir e lidar nos 35 minutos que o Sr. Presidente da Comissão me atribuiu, e também não quero, certamente, abusar da vossa paciência. Eu não vou seguir necessariamente a ordem pela qual as questões foram colocadas, até porque há algumas questões que estão interrelacionadas. Naturalmente, se algum aspecto ficar pelo caminho ou se a minha resposta for menos clara, estarei naturalmente disponível para prestar os esclarecimentos ou a minha visão sobre o tema. Em rigor, a soma das questões que me foram colocadas aqui representa uma espécie de programa eleitoral e de governo. Quer dizer, na prática, se eu fosse responder a todas as questões, tinha que assumir uma série de posições políticas e de princípio, coisa que eu não acho que seja o papel do Presidente do SES. Para mim, o SES e o seu Presidente têm 3 grandes requisitos: equidistância, imparcialidade e independência. Eu posso ter opiniões pessoais sobre algumas das matérias que aqui foram focadas, muitas delas as discutirei com parceiros, como já fiz no passado, mas a posição do Presidente do SES sobre as diferentes matérias não é o tema em cima da mesa. Não quero com isto furtar-me ao debate e explicar um pouco mais longe, um pouco mais aprofundadamente qual é a minha visão. Um ponto de enquadramento, porque ele ajuda a responder a uma série de questões. Penso que quem colocou a questão mais diretamente foi a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, a propósito dos constrangimentos e onde é que está o busilis e qual a forma para os ultrapassar. Eu diria que há 3 grandes constrangimentos de natureza estrutural que foram identificados, eu arriscar-me a dizer, por todos os anteriores 7 presidentes, porque eu trabalhei com todos e falei com todos sobre o tema, e não são propriamente constrangimentos novos, eu diria que são quase de origem. O primeiro, e é aquele a que eu atribuo menos importância, o que não quer dizer que não seja importante, tem a ver com o enquadramento legislativo. Porque a lei está desatualizada, o enquadramento legislativo está desatualizado. Por mais de que uma vez houve a expectativa ou a tentação de aproveitar uma revisão constitucional ou um processo de revisão constitucional para alterar o enquadramento, eu não acho que a questão, posição e opinião pessoal, eu não acho que a questão esteja na Constituição, eu acho que a questão está no limite, está na lei. E acho que quase 40 anos depois, 40 é um exagero, 30 e tal anos depois, é a altura para repensar a Lei 108/91. Essa não é uma tarefa do Conselho Económico e Social, é uma tarefa desta Assembleia, mas naturalmente o Conselho Económico e Social terá toda a disponibilidade, e eu pessoalmente, para colaborar nesse processo. O segundo constrangimento de natureza estrutural, e esse sim significativo, é o da estrutura organizativa e recursos humanos. O SES, objetivamente, não tem estrutura. E esse é um debate que também não é novo, que foi levantado com maior intensidade pelo último presidente, mas que na prática também já vem de trás. E nós, há aqui uma questão importante que vai ter que ser resolvida, que a própria lei, sendo revista, deverá... Nós temos vários modelos de conselhos económicos e sociais. Alguns são muito pesados, eu diria até excessivamente pesados. Outros são mais leves, mas também nem todos têm a mesma... Nem todos adotaram uma solução constitucional idêntica à nossa. Há conselhos económicos e sociais que são praticamente independentes do poder político, seja legislativo ou executivo. Há outros que são totalmente dependentes do poder político e, num caso, até é um departamento do próprio gabinete do primeiro-ministro. Há outros que são indicados, em que o presidente é indicado pelo governo. Há diferentes modelos. Nós aqui ao lado temos um Conselho Económico e Social, o espanhol, funciona bem, em vários aspectos, noutros talvez nem tanto, mas tem uma estrutura, assim, de cabeça que eu me lembro, só o SES espanhol tem 11 departamentos, e ninguém está a pensar, eu pelo menos não estou a pensar, numa solução da mesma natureza para o SES nacional. Agora, parece-me evidente, como aliás já foi no passado recente sublinhado, o SES não pode deixar de ter nos seus quadros um conjunto, ainda que limitado, de técnicos superiores com formação económica, com formação jurídica, com formação sociológica, porque é isso que vai dar sustentabilidade ao longo dos tempos. Houve sempre pessoas com essas valências, que normalmente é a equipa do Presidente, mas o Presidente sai, vai-se embora à equipa, nunca fica memória residente. E esse é um grande desafio, o da estrutura organizativa e dos recursos humanos, e não vos conto que esse será uma das minhas prioridades, se me for dada a confiança para desempenhar a função. O terceiro desafio de natureza estrutural está ligado ao segundo, de certa forma, e que também está em processo de avaliação, que é o das instalações. As instalações atuais do SES são adequadas àquilo que o SES é atualmente, e mesmo assim pouco adequadas. O SES anda sempre de casa emprestada, quer dizer, o SES normalmente várias vezes reuni aqui nesta mesma sala, no plenário do Conselho, mas para organizar seminários, para organizar reuniões em que esteja mais do que uma vintena de pessoas, o SES não tem instalações. Estava em curso um processo de mudança. É um processo que certamente estará sobre avaliação e ao qual eu também acho que se deve justificar uma atenção particular. Ainda agora, isto ajuda a responder algumas questões, ainda agora, de forma mais concreta, às questões que foram colocadas. Eu começaria por uma que eu acho que é particularmente importante e que tem a ver com a composição, do SES, a sua representatividade. Há um tema do qual eu sou particular defensor nesta ou noutra qualidade, que é o tema da igualdade e da paridade. É óbvio que isso pode ser resolvido pela lei, se e quando, mas no processo de designação dos membros, se... eu for eleito para a posição de Presidente do SES, eu tenciono nos contactos com os parceiros e com os membros, com as organizações que têm a representação no plenário, tenciono fazer aquilo que se chama, na linguagem corrente, advocacy, e tentar, não creio que seja um processo que se resolva de um dia para o outro, mas o objetivo será, certamente, incrementar digamos, diminuir esse gap de género que existe e que eu acho que enriquece as organizações de qualquer natureza e, por maioria de razão, numa organização como o Conselho Económico e Social. Já outra dimensão da representatividade. Eu confesso que essa é uma matéria que justifica um estudo mais aprofundado e era um dos estudos que eu acho que é necessário. Nós temos aí no panorama europeu instituições similares que funcionam numa lógica de harmónio. Isto é, ora vão aumentando, estou a pensar concretamente no caso francês. A certa altura já havia quase 250 conselheiros no Comitê Económico e Social, sendo certo que em França o Comitê Económico e Social é a terceira Câmara, portanto é o regime é um bocadinho diferente do nosso. Mas rapidamente chegou à conclusão que essa sobre-representação afetava muito a qualidade do funcionamento do órgão. Entretanto, foi reduzindo, atualmente está com 175 membros, se não estou em erro. Eu acho que a composição do plenário do SES neste momento é vasta. Estamos a falar de quase 80 membros. Não me parece exagerada, mas pode haver alguns ajustes, porque... E isso era um dos principais objetivos do estudo que eu acho que é necessário fazer. Provavelmente haverá organizações da sociedade civil e associações que estão sobre-representadas e haverá outras que estão sub- ou até totalmente ausentes. Portanto, eu acho que esse é um... Acho que se deve evitar entrar nessa corrida da representatividade, criando sempre novos lugares, porque isso só vai afetar a qualidade do funcionamento, sem grandes vantagens para a eficiência do diálogo social. Segunda nota sobre um tema que eu acho que é particularmente sensível e particularmente importante e que foi referido em várias intervenções, que é sobre o papel do presidente do SES na concertação social. Eu diria nem tanto ao mar nem tanto à terra. O Sr. Deputado Paulo Núncio até falou em presidente da CPCS. Não, isso que é presidente da CPCS é o primeiro-ministro. Isso a lei é clara quanto a isso. O presidente do SES não é presidente da CPCS, participa, tem direito à palavra, mas não vota. Mas, do meu ponto de vista, isso não faz dele um membro menor do processo da concertação social, até porque na concertação social não se vota próprio, na maioria dos temas não se vota, consensualiza-se. E o presidente do SES pode e deve ter um papel bastante importante como mediador, como aproximador, aglutinador das partes. Já o fez várias vezes no passado. Uns presidentes do SES eram mais dados a esse jogo, digamos assim. Outros preferiam manter-se mais à distância. Eu não acho que esse seja um dos temas em que a alteração da lei venha por si só resolver o que quer que seja. A minha visão é que o Presidente do SES tem um papel importante na concertação social, não só através da sua presença e participação nas reuniões, mas através das pontes que vai tentando estabelecer com os diferentes parceiros. Um tema que não diz tanto respeito ao SES, mas sobre o qual eu acho que é importante que o SES e, sobretudo, as entidades que nele estão representadas se pronunciem, que é o problema do gap salário mínimo-salário médio. Eu acho que todos estamos de acordo que não que o salário mínimo está alto demais, pelo contrário, diria que até está um bocadinho mais abaixo do que aquilo devia estar, mas o que está demasiado abaixo do que deveria estar é o salário médio. Infelizmente isso não se resolve por decreto. Eu gostaria que em Portugal, isso espero vá acontecer, não sei se é daqui a 1, 2, 5, 10 anos, mas que, por exemplo, como na Irlanda, o salário médio seja 50% acima do salário mínimo. Nós ainda estamos longe, mas acho que esse é o caminho. Medidas, só uma medida que permite isso, quer dizer, há várias medidas, mas a única medida que é verdadeiramente eficaz é o crescimento económico, a geração de maior riqueza, permitindo às empresas e às organizações pagar melhores salários. Não é uma solução... nós não resolvemos o problema do pequeno gap que existe atualmente e que eu acho que deve ser combatido. Quer dizer, penso que ninguém defende que o salário médio se deve encostar ao salário mínimo, porque isso é o fim, isso é o fim da economia, não é? Quer dizer, e no que representa de falta de estímulo ao investimento, à aquisição de maiores... de formação mais qualificada, nós temos que assegurar. Esse é um, acho que é uma matéria em que o SES pode ter um debate interessante para identificar de forma mais precisa quais os entraves que neste momento estão a fazer com que haja uma excessiva aproximação entre o salário mínimo e o salário médio, e acho que é um tema que merece debate aprofundado. Uma referência genérica a uma série de estudos, trabalhos que estão em curso, nomeadamente o da economia do cuidado, o da longevidade. Todos esses trabalhos que estão em curso naturalmente serão prosseguidos e serão terminados tão rapidamente quanto possível para poderem dar lugar ao debate que essas questões merecem. Eu pessoalmente, mas repito um pouco as minhas palavras iniciais, não é propriamente a minha opinião pessoal que conta nessa matéria. Poderá, quando muito, ser um indicador do grau de dedicação ou de empenhamento. Eu sou muito sensível ao tema da economia do cuidado e acho que as coisas estão muito relacionadas também com a economia longeva e com a questão da longevidade. Esse é certamente um dos três maiores desafios que a sociedade enfrenta neste momento, é o desafio da longevidade. A nossa sociedade daqui a, duvido, pouco mais de 10, 15 anos, vai ter uma configuração completamente distinta. Algumas questões que neste momento são de preocupação, o caso, por exemplo, do Estatuto do Cuidador Informal, o problema chamemos das donas de casa ou das domésticas, normalmente pessoas reformadas, sem carreira, que está a deixar de ser um problema do passado para ser um problema cada vez mais do futuro. Porque essa situação da vida pós-ativa, que vai ter que ser muito mais ativa do que passiva, é um desafio que no horizonte de 10, 15 anos vai mudar radicalmente o desenho da sociedade. E se nós não soubermos encontrar as soluções ou as medidas mitigadoras desse novo desenho da sociedade, nós vamos ter problemas muito sérios enquanto sociedade para ter os níveis de qualidade de vida, de paz social. Entro agora no tema da paz social e do papel do SES. A paz social, infelizmente, não se decreta. O SES e em particular a Comissão Permanente de Concertação Social tem um papel de amortecedor, por um lado, e por outro lado de aglutinador e de motivador para resolver os conflitos. Eu não quero ser excessivamente otimista, porque normalmente o otimismo em excesso dá mau resultado. Eu acho que quer o Conselho Económico e Social, quer a Assembleia da República, esta Câmara, podem fazer mais para criar um ambiente de menor conflitualidade social. Nós nunca vamos evitar a conflitualidade social, eu até diria, no limite, a conflitualidade social é positiva porque também ajuda a que as sociedades se desenvolvam e a que procurem novas soluções e que sejam inovadoras. Agora, há conflitos que devem ser, não digo evitados, porque eles não nascem por acaso, mas devem merecer particular atenção. Há alguns fenómenos, e isto toca também o tema da representatividade. Nós vivemos, do ponto de vista societal, um mundo bastante mais atomizado, com uma enorme polaridade na representação dos interesses. E se nós continuarmos a agir ignorando essa atomicidade e essa grande polarização dos interesses, andamos sempre a fechar uma janela e deixar a porta aberta, e portanto vamos estar sempre com uma corrente de ar e sempre em ambiente de polaridade. Esse é um problema que para nós é relativamente novo, não é tão novo noutros países. Nós tínhamos uma sociedade bastante, não estou a fazer nenhum juízo valorativo, dizer que é melhor ou pior, mas uma sociedade bastante arrumada. Havia dois ou três agentes em cada setor que facilmente representavam, eram considerados representativos. Hoje em dia temos, em todos os segmentos da sociedade, temos um número maior de atores. E, portanto, já não se resolve a questão da paz social, ou já não se combatem conflitos de natureza social apagando apenas um ou dois focos com um ou dois parceiros. É preciso ter uma visão bastante mais abrangente. Algumas palavras sobre o tema da contratação coletiva, da caducidade, da sobrevigência, do papel dos tribunais arbitrais, o papel que os tribunais arbitrais poderão ter nessa matéria. O tema da contratação coletiva é, infelizmente, para o bem e para o mal, um tema mal resolvido, e em que eu diria que às vezes eu tenho quase a tentação de dizer que quanto mais se mexe, mais se estraga. Não quero com isto dizer que o enquadramento da contratação coletiva não mereça ser repensado e não mereça ser olhado com maior atenção. Nós temos uma dificuldade em ter contratação coletiva dinâmica. E eu não quero estar aqui a apontar o dedo ao parceiro A, ao parceiro B, ao parceiro C. Há, do meu ponto de vista, uma explicação que ajuda a perceber isso um pouco melhor, ou a compreender isso melhor. Ao contrário de outros países com maior dinamismo de negociação, nós temos a negociação coletiva muito concentrada. Temos-la pouco por empresas, temos-la pouco por setores específicos dentro de cada setor económico. Numa economia com um grau de uniformidade elevada, ter negociações centralizadas e contratação coletiva centralizada é, não vou dizer fácil, mas é relativamente mais fácil, porque a economia, as empresas, o tecido económico e social é bastante, estou a pensar, por exemplo, nos países nórdicos ou do norte da Europa, o tecido social e o tecido económico apresenta grandes similitudes. Em Portugal nós temos, dentro de cada setor económico, nós temos as mais diferentes realidades. Fazer negociações centralizadas e para o seu setor no seu todo raramente funciona bem. Agora, que o tema é um tema que merece e deve merecer. Uma questão que eu coloco, sobre a qual, aliás, confesso, não tenho opinião definida. Uma das razões para a criação, e eu estive ligado diretamente ao processo, portanto conheço bem, uma das razões para a criação do Centro de Relações Laborais era precisamente dar um impulso importante nessa matéria. Eu não sei se o Centro de Relações Laborais não devia estar dentro do SES. Sinceramente não sei, não é um tema sobre o qual tenha refletido muito. Ou se precisa de outro tipo de enquadramento que lhe permite ter esse papel mais ativo na negociação coletiva e na contratação coletiva. Eu acho que o tema, não é digo com fraqueza, eu não acho que o tema... Eu conheço bem as posições de cada um dos parceiros e até diria de cada um dos partidos sobre a matéria. Eu acho que o problema vai bem para além da questão da caducidade e da sobrevigência. A discussão ficou muito inquestada à volta disso. E eu acho que o problema não é propriamente esse. Mas isso é um problema, objetivamente. Mas não é por se resolver de uma forma ou de outra o tema da caducidade, ou de uma forma ou de outra o tema da sobrevigência, que o problema de repente fica resolvido. Não fica. Nós já tivemos um sistema, como bem sabem, tivemos um sistema em que havia sobrevigência automática e não havia caducidade. E as coisas não funcionavam bem. Portanto, o problema tem mais a ver com o sistema e não tanto com inquistar no tema da sobrevigência e da caducidade. Eu acho que, de forma geral, até o tempo também se aproxima do fim. Nós estamos respondendo a 2/3 questões colocadas pelo deputado Pedro Roque. Normalmente os primeiros a colocar as questões são sempre os últimos a ser respondidos, porque entretanto os outros estão mais frescos. Eu tenho que partilhar convosco que eu sou bastante pragmático e não... O nosso tecido social e o nosso mercado de trabalho e o próprio tecido empresarial está em profunda mutação, e nós vamos ter uma sociedade significativamente diferente no curto prazo de tempo. E não acho... É óbvio que depois temos fatores, como aqueles que o deputado Pedro Roque referiu, quer dizer, a situação geopolítica no mundo e na Europa em particular pode alterar completamente os dados com que lidamos hoje. Nós vivemos... Não estamos propriamente em economia de guerra, mas já não estamos muito longe de uma economia de guerra. E, portanto, nós podemos, daqui a 1 ou 2 anos, ter uma situação completamente distinta. Não vale a pena estar a fazer futurologia. Mas há uma coisa que eu dou por adquirida, é que nós estamos num processo de mutação muito acelerada do ponto de vista social, societal, empresarial. De própria, eu não gostaria de utilizar uma expressão errada, mas as próprias profissões estão num processo de mutação enorme. Aliás, um dos estudos que eu gostaria, é uma matéria sobre a qual tenho estudado e refletido, que é o impacto da revolução tecnológica e da inteligência artificial no mercado de trabalho, no emprego e mais do que isso, na organização social. Há meia dúzia de anos apontava-se que, alguns lá para 2050, 2060, o mundo estaria completamente diferente. Neste momento eu acho que nós não vamos chegar a 2035 antes de ter isto completamente virado do avesso. E, portanto, há alguns problemas que nós temos hoje e que conhecemos hoje e para os quais andamos à procura de solução hoje, mas que eventualmente são problemas para os quais não vale a pena perder muito tempo com a solução, porque a realidade vai encarregar-se de os resolver. O mundo das profissões, e eu não tenho essa visão catastrofista que a tecnologia e a inteligência artificial vão acabar com os empregos e diminuir, acho que não, nós já tivemos várias revoluções tecnológicas ao longo da história do mundo e o emprego cresceu. Portanto, nós não nos devemos focar, claro que, como alguém referiu, penso que foi o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o desemprego está a aumentar. Está a aumentar, já diminuiu, mas estamos a falar de um desemprego, que na gíria se diz, estamos a falar de desemprego natural. Significa que o mercado de emprego está completamente estabilizado e controlado em Portugal, eu diria longe disso, nem em Portugal, nem nos outros países, em particular na Europa. E nós vamos assistir, a curto prazo, ao desaparecimento de profissões. Nós esquecemos, e isso foi uma enorme revolução, em muito pouco tempo, se nós olharmos, não é para o século XVIII ou XIX, se olharmos para o século passado, a deslocação de emprego de determinados setores para outros setores foi gigantesca. Veja o caso da agricultura, em que há 100 anos se concentrava, digamos, a maior percentagem do emprego, e hoje em dia qual é o papel que tem, até por força de novas tecnologias. Portanto, eu acho que nós aí devemos recolher informação, estudar informação, e esse eu diria que é talvez o papel mais importante do Conselho Económico e Social na sua componente de consulta. Convém não esquecer, para além dos parceiros obrigatórios, grandes opções do plano, etc., o SES, também nos termos da lei, é competente para parceiros de iniciativa e ultimamente tem promovido vários parceiros bastante interessantes, por exemplo, da produtividade da economia e qualidade do emprego, liderado pelo atual Ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre a avaliação do PRR, liderado pela, agora foi terminado recentemente, pela professora Susana Peralta. Um muito interessante também sobre a natalidade, também terminado há relativamente poucos tempos, que era liderado pela Ana Drago, se não me falha a memória e tal. Eu acho que esse tipo de recolha de informação, partilha dessa informação com os decisores políticos. Termino com aquilo que, de certa forma, foi aquilo que disse na minha primeira intervenção. A decisão está aqui, quer dizer, está nesta Assembleia, está no Executivo, não está propriamente no Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social pode ajudar ao processo de organização, de promoção, de valorização, pode criar dois mananciais, um de informação e outro de boa vontade e de empenhamento em resolver os problemas, depois a decisão é política. E com isto termino, não sei se houve alguma questão, eu tomei aqui notas de muitas, admito que alguma tenha ficado por responder.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pelas suas questões. Nós terminamos assim a nossa audição. Queria, contudo, Sr. Doutor, também com a anuência do meu colega Presidente da Comissão de Economia, dar só duas notas que têm a ver com o relacionamento da Assembleia da República com o Conselho Económico e Social, se me permitirem. A primeira é que, ainda há pouco foi citado, penso que pela Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, que na legislatura passada foi possível, ainda que na base do relacionamento com um grupo parlamentar específico, que o SES emitisse parecer sobre, por exemplo, o crime que, apesar de tudo, é mais citado no RASI todos os anos, que é o crime de violência doméstica, foi possível fazê-lo e foi um acervo importante para que a própria Câmara pudesse debruçar sobre esse problema e depois os grupos parlamentares, em função, evidentemente, das suas opções políticas, vão tomar a iniciativa legislativa que entenderem por pertinente. E o segundo é que já nesta legislatura a Comissão de Trabalho enviou à sua antecessora, portanto a Presidente em exercício, uma nota pedindo um parecer no quadro do envelhecimento digno e da economia da longevidade, que é um tema que o SES tem vindo a acompanhar, e que esse relacionamento entre esta Câmara e o SES pode ser muito útil para podermos legislar com mais qualidade, com base em conhecimento, mas também refletindo aquilo que é o plenário do SES, com todas as suas sensibilidades. E penso que a Assembleia da República gostaria de continuar a manter esta relação próxima com o SES, para termos um processo legislativo e também de acompanhamento à atividade governativa mais eficaz. Muito obrigado, Sr. Doutor. Um agradecimento a todos os senhores deputados que participaram na audição e dava por terminado os nossos trabalhos por agora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não, certamente.